Beleza. Pessoal, tratamento medicamentoso para hipertensão. Então, mais uma vez, né, para lembrá-los que quando a gente fala de tratamento medicamentoso, a gente está falando num tom de conhecimento e curiosidade sobre, né, nunca de forma alguma para a gente prescrever medicamento. É mais para a gente poder conhecer os medicamentos que são utilizados nessa doença, na qual a gente também pode colaborar no tratamento e na prevenção. Então, os medicamentos para a hipertensão, eles são divididos em classes. A primeira classe dos diuréticos, tá? Então, primeiro tratamento de entrada, e principalmente dependendo dos fatores de risco dessa pessoa, é o tratamento através de diurético. Porque a gente sabe que a pessoa hipertensa, ela retém muito, muito líquido, ou por ela reter muito líquido, ela também fica hipertensa. Então, o tratamento diurético, ele pode colaborar nisso tudo, né? Então, com o tratamento diurético, ela está eliminando o líquido, lógico, e nesse líquido ela também elimina sais, né, que ajuda no controle da hipertensão. Então, provavelmente, se vocês olharem aqui na esquerda, vocês vão conhecer, né, alguns nomes de medicamentos, né, furosemida, bumetanida, né, ou o nome comercial, né, de Uzix, Lasix, que são os medicamentos mais utilizados, né. Também ainda na mesma classe tá os tiazídicos, né, principalmente a hidroclorotiazida, né, hidroxicloroquina não, hidroclorotiazida. Esse é o mais utilizado no tratamento da hipertensão, principalmente para tratamento inicial, tá? E também tem os diuréticos que retêm potássio, né? Uma classe de diurético mais encorpada, né? Ela tem um efeito diurético, mas tem essa retenção de potássio, certo? Então, classe de medicamento diurética. Outra classe de medicamentos para a hipertensão são os bloqueadores, né? Então, os bloqueadores periféricos e os bloqueadores de receptores, tá? E também entre os bloqueadores, o que a gente conhece bastante são os beta-bloqueadores. Então, tem alfa-bloqueadores e também tem os beta-bloqueadores, tá? É uma classe mais avançada para tratamento da hipertensão, né, comparado ao diurético, e já é uma droga utilizada em segunda instância, segunda forma de tratamento, dependendo também do fator de risco desse paciente. Tá? Então, são os beta-bloqueadores, que inclusive a gente já comentou em aula sobre eles, se eu não me engano, foi feita uma pergunta, né, do paciente que utiliza o beta-bloqueador, como a gente deveria prescrever o exercício físico para ele. Beta-bloqueadores, né, do adrenérgicos, o propranolol é bastante utilizado, o nalolol também, mas eu sempre vejo bastante o pessoal citando o propranolol, né? Então, às vezes você pergunta lá, ah, que remédio que você toma, né? Que é, né? Diurético? Se é diurético, ele não tem problema em relação ao treinamento. Mas se for um beta-bloqueador, aí ele vai ter um problema ali em relação à frequência cardíaca para a gente poder prescrever o treinamento para ele, tá? E o propranolol, e às vezes a pessoa fala pelo nome do remédio, né? Por isso que é importante a gente ter umas tabelinhas assim para a gente saber, se bem que hoje o Google, quando a gente fala para que é tal, 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 aí ele já, a maioria das vezes, acerta ali, né? Também, outra classe, né? Os bloqueadores. A segunda classe, e agora a terceira, que são os vasodilatadores, né? Então, vasodilatadores, a gente já imagina para que é, né, esse tipo de medicamento, Então, serve, então, para dilatar mais os vasos. Tem via oral e via parental, tá? Hidralazina e minoxidil. Minoxidil, bem conhecido, né? E hidralazina para o tratamento aí da hipertensão, tá? E tem via parental também, mas os dois ali de cima são mais conhecidos e as suas doses, né? E a outra classe são os antagonistas dos canais de cálcio. Então já é uma droga bem mais específica e não é uma droga de primeira decisão, tá? Para tratamento da hipertensão, assim como quando a gente falou de vasodilatadores, né? Eles são utilizados associados ao diurético e algum beta-bloqueador. Então, é quando o controle da hipertensão já está mais difícil ou quando tem uma doença renal, geralmente a pessoa já utiliza esses medicamentos. Tá? Inibidores de enzima conversor e angiotensina. Então, quando a pessoa ela tem alguma doença cardiovascular, geralmente ela toma esse medicamento que é conversor da angiotensina, né? O que é angio, o que é a tensina? Então, algum problema no, do coração, né? Alguma tensão ou fibrilação ali do coração. Então, ele é utilizado esse medicamento. Então, esse tipo de medicamento também, né? Principalmente mais utilizado que eu vejo em relatos é o captopril, né? Que é um medicamento que ele diminui também a pressão arterial, então ele tem um efeito também na frequência cardíaca e tem um efeito na circulação sanguínea, tá? Então as pessoas que tomam esse medicamento, elas podem reclamar de frios nas extremidades, né? Mãos e pés, né? Porque a circulação ela tem um efeito sobre esses medicamentos, tá? Principalmente o captopril. Depois a gente conversa, ver se tem algum conhecido na família aí que toma alguns desses medicamentos citados. Então aqui esse quadro ele traz o tratamento da hipertensão arterial, eles podem ter efeitos favoráveis em condições comórbidas. Então, o que vai ser falado aqui nesse slide, que vocês estão vendo aí nesse slide? Que o medicamento, a classe de medicamento, ela pode trazer benefícios, não só para a pressão arterial, mas traz benefícios, né, efeitos favoráveis em outras doenças, em outras comorbidades, tá? Então, o beta-bloqueador, né, na angina, né, na dor no coração ali, na angina. Beta-bloqueadores também diminui a taquicardia e a fibrilação atrial, né? É o que a gente falou dos beta-bloqueadores, que tem esse efeito direto. Os inibidores dos canais de cálcio, né, o IECA, no diabetes mellitus, então pode diminuir, né, pode ter um efeito favorável no diabetes. Beta-bloqueador no tremor essencial, no hipertireoidismo, na enxaqueca, tá, traz efeitos positivos também. Na hipertensão pré-operatória, os beta-bloqueadores também trazem um efeito positivo. No tratamento da próstata, os alfa-bloqueadores e na osteoporose tiazídicos. Então, são os efeitos, tomando esse medicamento, você pode também ter um efeito, bom para outras doenças, né? Dislipidemia, alfa-bloqueadores também. Agora, os efeitos desfavoráveis. Então, tomando esse tipo de medicamento, você pode ter algum efeito desfavoráveis, né? Mais uma vez, o beta-bloqueador tem um efeito favorável, mas também tem um efeito desfavorável, né, numa doença broncoespástica, depressão, dislipidemia, diuréticos pode causar gota, bloqueio cardíaco nos betas bloqueadores e outros efeitos colaterais, né? A insuficiência renal, tá? Então, são medicamentos, né, que traz o um efeito direto na pressão arterial, também traz efeitos favoráveis a comorbidades, mas também traz efeitos colaterais. Esse slide, então, mostra, né, modificando aqui, como é feito o tratamento, né, quando se torna um tratamento medicamentoso. Então, primeiro, a terapia, mudança no estilo de vida. Começou a ter que tomar o medicamento? Primeiro, uma monoterapia. Então, monoterapia com diuréticos. Não respondeu? Aumenta a dose do diurético. Não respondeu? Passa para beta-bloqueador. Não respondeu? Aumenta a dose do beta-bloqueador. Não deu certo? Diurético e beta-bloqueador. Não deu certo, aumenta a dose do diurético e do beta-bloqueador. E assim vai, tá? Então, primeiro, mudança no estilo de vida. Segundo, monoterapia, ou seja, um tipo de medicamento. Nesse tipo de medicamento, você tenta aumentar a dose e substituir, né? De diurético para beta, para IECA, para antagonista de cálcio e os antagonistas de classe 2. Não deu certo? Dois tipos de classe de medicamento. Não deu certo? Terceiro tipo de classe de medicamento, para poder controlar a hipertensão, tá? Já vi casos, sim, de três tipos de drogas não controlar a hipertensão, mas daí já era um problema renal crônico, falência de falência renal, né, e outros problemas. Mas é essa evolução. Então, veja, não é, ah, começa com isso, começa com aquilo. Não, tem toda uma hierarquia, né, até chegar, ah, não, agora você vai tomar duas classes de medicamentos, tomar três classes. E está fazendo isso por quê? Porque o organismo não está respondendo corretamente, né? E lembrando sempre, terapia inicial, mudança no estilo de vida. Tá? Essa figura, esse fluxograma, demonstra, mais uma vez, né, o jeito que deve ser realizado, né, o tratamento medicamentoso, vai mostrando a hierarquia, né, sempre quando não responde, ou você muda a monoterapia, ou você acrescenta mais uma droga. Se está com duas drogas, ou você muda a combinação dos fármacos, já tentou todas as combinações, não deu certo, tenta uma terceira droga. Tá? E assim vai fazendo tentativa, tentativa e erro, né, até o organismo responder. Demora geralmente 48, 3, 4 dias para ter uma resposta, né, da terapia que está sendo aplicada. Não vai tomar o remédio na hora e achar que vai adiantar. Não, tem que ter um efeito a curto e médio prazo, tá? Aqui são os medicamentos utilizados via parenteral para o tratamento de emergências hipertensivas, ou seja, a pessoa está com pico de hipertensão. Aí ela vai para o pronto-socorro e vai tomar um medicamento para que diminua a pressão arterial dela de forma abrupta, de forma bem aguda. Tá? Não vou falar o nome dos medicamentos, vocês conseguem observar aí na tela, né? Mas são medicamentos que diminuem, de forma bem rápida, né? Ó, do efeito do remédio, né? Ó, o primeiro ali, ó, efeito imediato, duração de 1 a 2 minutos, tá? É utilizado na maioria das emergências hipertensivas. A nitroglicerina, né? Início de 2 a 5 minutos. Utilizado em insuficiência coronariana, insuficiência ventricular esquerda, tá? A hidralazina, na eclâmpsia é utilizado, efeito lá, início do efeito de 10 a 30 minutos, tá? E assim vai para outros efeitos e indicações, tá? É interessante, né, saber que tem um remédio que responde de forma aguda ao aumento da pressão arterial, né? Principalmente aqui, né, no caso de eclâmpsia, né, e causa problema, né, para a mãe, para o bebê. Beleza? Então, é isso sobre tratamento medicamentoso, tá? Interessante sabermos os nomes comerciais, as classes, tá? Antialérgicos, bloqueadores, vasodilatadores, antagonistas e também como que é realizado esse tratamento. Então, por exemplo, na anamnese que a gente faz lá para o nosso aluno, ele relata que ele está tomando um medicamento, ele vai colocar o um nome lá às vezes, que é um diurético e um beta-bloqueador. A gente já tem que ficar bem, bem esperto com esse paciente. Por quê? Porque ele é um paciente hipertenso, talvez esteja com a pressão arterial controlada, mas ele é um hipertenso que ele não respondeu a um tipo de medicamento apenas. Ele está tomando já, está numa segunda fase do tratamento medicamentoso, tá? Então é importante a gente saber pegar os nomes dos remédios ali que os nossos alunos tomam, para a gente poder acompanhar no tratamento de algumas doenças. Tudo bem? Então é isso, a gente encerra essa terceira parte sobre tratamento medicamentoso. Na próxima aula, que vai ser no nosso próximo encontro, a gente fala então sobre tratamento não medicamentoso, que é a questão do controle de peso, padrão alimentar, redução do consumo de sal, moderação do consumo de bebidas alcoólicas, abandono do tabagismo, controle do estresse e realização do exercício físico. Aí, quando a gente falar de exercício físico, a gente fala de uma maneira bem específica. Tá bom? Até daqui a pouco.